Queremos elevar o investimento em P&D para 1,8% do PIB. Como relembro que nós estamos num patamar de 1,19%. Em um cenário em que o setor privado aporte ao menos a metade dos recursos expendidos, isto é, o correspondente a 0,9% do PIB. Também temos como objetivo aumentar de 3.500 para 5 mil o número de empresas com atividades contínuas de P&D, fazendo com que a taxa de inovação passe de 38,6% para 48,6%. Para acelerar essa transformação, iremos trabalhar para ampliar o universo de empresas inovadoras que usufruem incentivos governamentais, de modo a dobrar o número das que fazem uso da Lei do Bem, passando das 630 empresas em 2010 para 1.260 em 2015. Então, senhores senadores e senhoras senadoras, o senhor pode ter uma ideia de que nós estamos colocando metas que duplicam os indicadores que nós temos nesse momento. São metas ambiciosas e que nós precisamos de ter apoio a decisões do governo, precisamos ter apoio também da sociedade, através do Congresso Nacional, para termos as condições para executar isso. Mas como atingir essas metas ambiciosas? A estratégia elege como grandes temas transversais justamente a promoção da inovação, a formação e capacitação de recursos humanos e o fortalecimento da pesquisa e da infraestrutura científica e tecnológica. Então, a ideia é que nós fortaleçamos a nossa estrutura laboratorial, de todas as condições físicas necessárias para o desempenho das atividades de ciência e tecnologia, tanto na área governamental como nas empresas. Também a qualificação, a ampliação do número quantitativo e a qualificação dos recursos humanos, né? E aí também nos direcionarmos para a questão, para a promoção da inovação. Prevê ainda que é preciso trabalhar no aperfeiçoamento do marco legal, e aí um elemento importante que o Congresso Nacional certamente deverá contribuir muito, do marco legal para o exercício das atividades de ciência e tecnologia e inovação, especialmente dos mecanismos e seus financiamentos. Então, aqui tem dois pontos que estão sendo colocados. Um é o marco legal para a realização dessas atividades e o outro são novos mecanismos de financiamento. Porque essa demanda que está sendo colocada aqui, ela ultrapassa, vamos dizer assim, os meios de financiamentos tradicionais que nós temos, que é, hoje em dia, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tratarei brevemente desses tópicos. Vou começar pela formação e qualificação de recursos humanos, área em que estamos promovendo uma verdadeira revolução com o programa Ciências Sem Fronteiras, iniciativa da presidente Dilma. É um programa de governo, não é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque ele é executado não só pelo nosso Ministério, mas também pelo Ministério da Educação. Sem dúvida, é uma das mais ousadas iniciativas do mundo em termos de formação de recursos humanos. O MCTI e o MEC e a iniciativa privada juntaram forças para alcançar a concessão de 101 mil bolsas de estudo no exterior até 2014. Até o momento, são 3.697 bolsas implementadas e 14.202 em implementação. Os percalços iniciais do programa, normais para o tamanho da empreitada, já foram todos superados. Tudo bem, Sandra?
Está ok. Um abraço.
Com o pagamento antecipado de 3 meses de suas bolsas, os estudantes estão saindo do Brasil em condições de resolver as questões de hospedagem e início dos estudos no país de destino. Até o final desse ano, devemos atingir o número de 20 mil bolsas implementadas em plena execução, né? Bolsas concedidas pelo Ciência Sem Fronteiras, o que significa 25% da meta final do setor público, que é de 75 mil bolsas. Em julho, o valor das bolsas concedidas pelo CNPq e pela CAPES terá aumento de 10%. Esperamos também para breve que as empresas privadas já tenham definido seus procedimentos para a concessão das 26 mil bolsas previstas para o setor. Então, na questão de recursos humanos, esse nós tivemos um grande impulso, senador, que, vamos dizer assim, veio como uma decisão de governo, uma iniciativa da própria presidenta, né, e que vai contribuir muito, vai nos ajudar muito, já financiado com recursos extra ao nosso orçamento original, que vai nos ajudar grandemente nessa questão da formação, da ampliação do número e da qualificação dos recursos humanos que aportarão nos próximos anos nessa nossa atividade. Como forma de garantir o pleno êxito do programa, o MCTI está iniciando a organização de um sistema para propiciar que os beneficiados do Ciência Sem Fronteira sejam alocados em instituições voltadas a P&D ou em empresas, onde possam realizar atividades de inovação tecnológica. A ideia é que, ao enviar esses estudantes para se qualificarem fora, né? E se nós não tivermos aqui oportunidades de absorvê-los, eles poderemos estar dando um tiro no pé, quer dizer, formando gente para ficar aí pelo mundo, né? Então, nós temos que ser proativos em relação a isso, e o Ministério da Ciência e Tecnologia está se preparando para, vamos dizer assim, alocar esses estudantes na sua volta, nas empresas, onde se ajuste melhor o seu perfil profissional, nas empresas ou nas instituições de P&D do governo ou nas próprias universidades. Ou seja, nós queremos que, ao voltar para o Brasil, os bolsistas do Ciências Sem Fronteiras passem rapidamente à condição de pesquisador, especialmente no ambiente empresarial. Aliás, diga-se de passagem que a execução desse programa, sob responsabilidade do CNPq e da CAPES, eles estão escolhendo destinos para esses estudantes que estejam bastante correlacionados em universidades onde exista predominantemente a atitude de cooperação com o mundo empresarial, a atitude de inovação, de preparar os estudantes diretamente para a sua intervenção no processo empresarial, no processo econômico. Um apertado gargalo que trava a plena realização das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil é o nosso marco legal. O marco legal da atividade científica precisa considerar as incertezas inerentes à ciência. Por isso, o MCTI tem especial interesse no melhor curso e termo do Código Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, que está tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal ao mesmo tempo. Se bem elaborada, a nova legislação será um instrumento valiosíssimo para o desenvolvimento do país. Trata-se, me permitam a explicação, vamos dizer assim, olhar, nós, pela tradição histórica nossa, as instituições que geram conhecimento científico e tecnológico no Brasil são instituições públicas, estão nas universidades federais. 96% a 97% da produção científica do Brasil está nas universidades federais, que são instituições públicas. Estamos querendo levar esse conhecimento para as empresas, que são instituições privadas. Então, existe uma relação entre um órgão público e uma instituição pública e uma instituição privada. No Brasil, a nossa tradição é que os órgãos privados são prestadores de serviços ou fornecedores para projetos do governo. Então, se compra... Se temos uma legislação, que é a Lei 8666, que simplesmente regula a compra de bens e serviços por parte do governo, mas bens e serviços que estão na prateleira, são oferecidos a todos. Então, vamos dizer assim, o rigor e a precisão e a extrema definição de objetivos e custos, etc., previsto nessa lei, que é totalmente válido, é claro, né, para esse tipo de atividade, mas não se coaduna com a natureza das atividades que se procura incrementar agora na cooperação público-privada. A natureza dessa atividade é uma atividade de parceria, não é compra direta de produtos existentes, é parceria no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Não é? Então, essa tem riscos inerentes a essa atividade que tem que ser compartilhado pelos dois. Então, essa legislação atual não se coaduna absolutamente com essa natureza. Nós estamos empenhados também em pautar uma discussão que nos leve a um novo modelo de financiamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Para o tamanho da nossa economia, para as nossas pretensões e potencialidades, e mesmo para satisfazer itens básicos da soberania nacional, teremos de elevar significativamente o nosso patamar de financiamento da pesquisa e da inovação. Mais uma vez, o concurso do senhor senador será fundamental. Nesse aspecto, não posso deixar de falar aqui sobre a necessidade imprescindível de que parte expressiva dos royalties do petróleo, pré-sal e pós-sal, seja destinada à atividade de educação, ciência, tecnologia e inovação. Obviamente que os prefeitos e governadores estão no seu direito de pleitear participação na distribuição das riquezas do petróleo, mas não podemos considerar dois aspectos. Um desses aspectos é que somente conseguimos chegar ao pré-sal em razão dos constantes investimentos em pesquisa científica e tecnológica. Pesquisas essas realizadas pela Petrobras e por uma rede associada de dezenas de universidades. Essas pesquisas foram feitas em grande parte com financiamento do Fundo Setorial do Petróleo, CETEPETRO, constituído com recursos de parte dos royalties do petróleo extraído no Brasil. Ou seja, tivemos um verdadeiro círculo virtuoso em que a pesquisa possibilitou a identificação de campos de petróleo e a exploração desse petróleo permitiu os avanços nas pesquisas que nos levaram ao pré-sal. Esse círculo virtuoso não pode ser interrompido, também porque o CETEPETRO é a principal fonte de abastecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O CETEPETRO hoje contribui com 50% do FNDCT. Se o sistema de ciência e tecnologia perder esse financiamento, já vai ter um baque de 50% no FNDCT, que é o seu principal recurso para custear toda essa atividade. Isso sem falar na expansão que nós estamos propondo, que esse programa que eu estou falando aqui propõe para os próximos anos. Eu acho que nós teremos aqui uma questão de funding que é fundamental para ser discutida, inclusive, pelo Congresso Nacional, na questão dos royalties, mas também é absolutamente fundamental que organizações de maior fôlego do governo federal, bancos de financiamento, como o BNDES, por exemplo, que tem muito mais fôlego, é muitas vezes maior, incomparavelmente maior que a nossa FINEP, que é a financiadora que o MCT tem à sua disposição para financiar os seus projetos, que seja considerada também a participação desses órgãos, dessas instituições de maior fôlego. O BNDES, através do Fundo Tecnológico, Funtec, é tradicional, foi tradicional na estruturação do financiamento das atividades de ciência e tecnologia no Brasil, das próprias universidades. O BNDES financiou totalmente, para dar um exemplo concreto, através do Funtec, a criação da COP no Rio de Janeiro. Que se não tivesse a iniciativa do BNDES, não teria existido como, a partir dos anos 60, como ocorreu. Então, talvez nós devamos considerar uma razão política maior, não é? Uma interferência também do BNDES, voltar a interferir na questão da ciência e tecnologia do Brasil. É algo, talvez, que nós tenhamos mais à mão para, vamos dizer assim, para atuar diretamente nessa situação. O senador Luiz Henrique, que é um velho batalhador aí pela área, sabe muito bem a importância que teve o BNDES para iniciar tudo isso. A FINEP surgiu no bojo, aliás, dessas iniciativas do BNDES. Nós estamos precisando de um novo fôlego aí no financiamento das nossas atividades. Numa palavra, sem os recursos do CETEPETRO, o sistema de financiamento da produção de ciência, tecnologia e inovação perderá, em média, 1,3 bilhões de reais por ano e sofrerá sérios revés. Nós temos que pensar na questão do financiamento, usando os recursos do pré-sal, mas temos que pensar também mais imediatamente, porque são recursos que virão, não são imediatos, né? Mas não deixar a diminuição do CETEPETRO e também nós temos que pensar em novos elementos, novos fundos, novos recursos, novas instituições financiadoras para essas atividades no curtíssimo prazo. Outro aspecto importante quando se trata dos royalties do petróleo é a oportunidade ímpar que o país terá para sanar o seu alto déficit educacional. Educação é fundamental e está na base de todas essas atividades. Não existe ciência e tecnologia sem educação elementar, sem educação básica e educação em todos os níveis. E nós temos aí um déficit. Nós demos passos importantes, como a universalização da matrícula no ensino fundamental, no ensino básico no ensino básico e no ensino médio, né? Mas nós temos ainda aqui uma questão, um desafio da qualidade da educação pública, que é a educação que é ofertada à massa da população brasileira. Eu acho que nós temos que, o país terá que investir, terá que executar aí um grande mutirão de todos pela melhoria da qualidade da equação da educação fundamental e da equação média, da educação média. Só assim o sistema de ciência e tecnologia terá sustentabilidade, porque as universidades são poucas, são muito em menor número, é um gargalo, é um funil em relação à educação média, né? E nós precisamos ser alimentados permanentemente por estudantes que vêm da educação média com qualidade comprovada. Portanto, temos uma enorme expectativa de que os municípios, os estados e o Fundo Social Federal sejam levados a destinar parte expressiva dos royalties do petróleo para a melhoria do nosso sistema de ensino. E extensivamente, no caso dos estados e do governo federal, para o incremento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Na área de infraestrutura de pesquisa, estamos avançando de modo a assegurar a manutenção das atividades de ciência e tecnologia nas instituições públicas da área. Por meio de programa ProInfra, o MCTI investiu mais de 1 bilhão na infraestrutura básica de universidades e institutos de pesquisa nos últimos 3 anos. Isso é um elemento importante da nossa atividade. É garantir que essa expansão excepcional das universidades públicas federais que está acontecendo a partir do programa Reúne, né? Que essas estruturas que são de responsabilidade do MEC, em termos a nível de infraestrutura física e também da contratação de professores, elas sejam equipadas com infraestrutura laboratorial e condições para esses pesquisadores desenvolverem pesquisas adequadas. Então, essa é a responsabilidade do MCTI. Esse programa de ProInfra, que financia infraestruturas nas universidades, ele destinou 1 bilhão de reais nos últimos 3 anos para essa atividade, dando apoio, portanto, a essa expansão, para que essa expansão do MEC seja uma expansão qualificada. O MCTI compreende que é preciso também investir em grandes projetos estruturantes para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país. Chamo a atenção para 2 deles, o projeto Sirius e o reator múltiplo propósito brasileiro. O projeto Sirius tem como objetivo a criação de um laboratório com uma fonte de luz síncrona de terceira geração. Esse é um equipamento essencial para as pesquisas mais avançadas na área de materiais. Caracterização de materiais. Esses são laboratórios que estarão à disposição, não só das instituições, dos centros de pesquisa governamentais, mas principalmente das empresas que vão enveredar por essa atividade de inovação. Esse laboratório é fundamental para a caracterização de materiais, e materiais é um elemento fundamental na recuperação de setores industriais que estão sendo ultrapassados tecnologicamente. Já o reator multipropósito é um equipamento para manipulação de energia nuclear. É um novo reator nuclear que aumenta a capacidade do sistema nuclear brasileiro de execução de vários projetos, mas em particular, eu menciono aqui, é imprescindível para que o Brasil tenha uma indústria nacional de radiofármacos. Como os senhores sabem, todo o fornecimento de toda a linha hospitalar para esses produtos, esses equipamentos de medicina nuclear, eles usam o seu elemento básico é fornecido por esse sistema nuclear brasileiro, sistema público, né? Então, já estamos no limiar, vamos dizer assim, do preenchimento, do esgotamento da nossa capacidade de suprir a demanda do setor hospitalar. Então, isso é fundamental para que nós mantenhamos essa capacidade de fornecimento completo da demanda hospitalar no país. Então, é fundamental para a gente ter uma indústria nacional de radiofármacos e desenvolva novas técnicas de medicina nuclear. São projetos fundamentais para avançarmos em áreas estratégicas da ciência, da tecnologia e, consequentemente, na geração de inovações. Projetos estruturantes mobilizam. Planejamento tem que ter projetos estruturantes. É onde as ideias que se pretende instalar em termos de política, elas se concretizam. Em termos de geração contínua de inovações, teremos já neste ano um mecanismo no qual depositamos elevadas expectativas de êxito. A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapa, criada com inspiração da nossa conhecida Embrapa, Queremos ter uma estrutura que faça para a indústria, para a tecnologia industrial, o que a Embrapa já fez para a tecnologia do agronegócio. A Embrapa vai servir de elo entre o meio científico e tecnológico e o mundo empresarial, para a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Resultado de parceria entre o MCTI e a Confederação Nacional da Indústria, o projeto piloto da Embrapa já tem envolvimento de três importantes instituições de C&T, o Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, o Senai Cimatec de Salvador e o IPT de São Paulo. Em breve, teremos outras instituições, a exemplo da COP no Rio de Janeiro e também a Universidade Federal de Santa Catarina, através da sua organização CERT. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação está sendo implementada em articulação com uma série de ministérios e órgãos do governo federal, inserindo a ciência e tecnologia como protagonista em suas políticas públicas e programas específicos.